You're listening to ProCast. Yeah.
Saudações, Proggers! Sejam bem-vindos a mais um ProCast, a sua dose semanal de rock progressivo. O meu nome é Ramsés e hoje nos estúdios do ProCast estamos recebendo um convidado pra lá de especial, Royo.
Sim. Eu sou Fábio Fernandes, toco batera na Banda do Sol. Tô tendo o privilégio de estar aqui pra alguém interessado em ouvir sobre rock progressivo.
Aqui só tem interessado, cara. Aqui...
Isso é muito bom, viu?
Acredite, as pessoas que escutam o programa, eles são tão fãs, freaks, né? Quanto a gente, assim.
Que bom.
Às vezes mais, né? Isso vem. Aqui é o Royo e eu só peço uma coisa. Devolva o meu CD da Banda do Sol.
Eu tô com seu CD, cara?
Não, sabe quando a pessoa chega e fala assim, mano, empresta aí só pra eu ripar pro meu computador, pra eu ouvir, né? Depois eu compro, né? Cadê meu CD? Não voltou nunca mais.
Eu, se fosse você, caçaria essa pessoa até o fim do mundo, cara.
A pessoa está me evitando. Isso vem. Isso foi uma, direta pra você que está com o meu CD.
Ai. Muito bem, Roy. Hoje a gente tá com um master convidado aqui, Roy. Uma estrela do rock progressivo nacional, cara.
Um ícone do rock progressivo nacional, né?
Olha só, ele gostou, hein? Tão mexendo a mão, né, Fábio?
Agora.
Fábio Fernandes, baterista da Banda do Sol, nada mais nada menos, uma das melhores bandas e das mais antigas do gênero no Brasil. Se dispôs aí de um tempinho pra bater um papo com a gente, contar um pouco da história dessa banda e um pouco do CD, do último CD deles, O Tempo.
Planos da nova dominação global da Banda do Sol.
Então, vamos logo começar essa entrevista, logo depois do feedback. Muito bem, Royo. Estamos no nosso estúdio um pouco mudado.
Uma gambiarra, pra variar um pouco. No velhos tempos.
Voltamos às origens por alguns momentos, gravando junto de novo.
O som tá bem melhor, né?
Com estrutura, meu microfone é do Silvio Santos.
Seu microfone. Silvio Santos, anos 50, né, mano?
Me lembrou o microfone do Axl Rose.
Lembro.
Num show ao vivo ele tem um microfone com uma espuminha. Eu procurei a espuminha amarela, tipo do Gugu, só que eu não achei a espuma amarela.
Tipo, os agudos do Axl Rose, né, tem que abafar o som, não estoura tudo.
E nós estamos juntos aqui, você está ouvindo o meu Dark Side of the Moon aí.
Se eu preciso de alguma coisa enquanto eu gravo, perdido.
Se tivesse aqueles volantinhos de criança, né? Calma, volante.
Do nada, né? Falando assim, ele...
E se fosse aquele tecladinho de animal? E aí, eu... Então, tudo isso pra... contar um pouco do que aconteceu no Progressivo que viu.
Os famosos recadinhos da semana.
Os recadinhos da semana, já que não há feedback dos últimos episódios.
Nós merecemos.
Na verdade o Everton comentou, ele falou alguma coisa sobre a campanha do podcast, mas estou sem a minha pauta aqui, então me perdoe, Everton, dessa vez eu falei com você.
Falei com você.
Mas o Everton sempre comenta, o Everton é foda. Everton, você é o cara, Everton.
Repete o nome do cara, né, sempre.
Exatamente, pra dar mais...
incentivo.
Exatamente. Mande um comentário pro podcast e tenha seu nome repetido 10 vezes.
Sim, a gente fica bem feliz.
Vamos pôr, é que a gente já gravou o episódio, mas a gente podia pôr o nome ao contrário dele durante a edição.
Ah, tipo... várias vezes, né, no fundo.
A gente batendo papo com o cara e tipo, blu, blu. Aí era Everton.
Grande easter egg, né?
Muito louco. No moderno. Roger Waters do Brasil, eu vou.
março de 2012, eu espero ter dinheiro pra lá. Cara, mas eu vou, né? Sem escolha. Mas...
Sabe que o Rojo pagou 600 conto na cadeira dele na época?
600?
Era o terceiro... Não. Era o terceiro setor, setor verde. Era do lado da torre de som. Era a torre e as cadeiras em volta. Ele pegou no lado esquerdo e eu peguei a arquibancada, paguei 200. Lá vai
parar.
Cara, não vai ter. Se for cadeirado, fudeu.
Mas quem sabe a gente consegue de graça, hein?
Entrevistaram o Roger Waters, cobriram o show do Roger Waters em março de 2002.
Eles vão lá botar o Richard Gere pra gente entrevistar, não o Roger Waters.
Toca a musiquinha do Pretty Woman, né?
Ele era chegou baixo, né? Mano?
Ele chegou com o baixo tocando.
Se ele tivesse a presença, ele tocava Pretty Woman no show dele. Só de sacanagem.
Se a gente entrevistar ele, eu vou perguntar isso pra ele. Você não se acha parecido? Eu levo uma foto de DG, vocês não têm iguais?
Imagina, né? Os caras dois expulsos, né?
A cara que ele vai fazer, né?
Ele vai fazer cara de Richard Gere, né?
Sai a Julia Roberts dele, do lado.
Do nada, né? Passando. Num cavalo.
Se o Roger Waters for confirmado de verdade... Cara, vou ficar maluco. The Wall, você tem noção do The Wall ao vivo? Cara, é muito foda aquele show.
Então, cara, imagina como eles vão construir aquele palco. Onde vai ser o show? Não dá pra ser no estádio.
Não dá. Não, não dá pra ser nenhuma casa de show no Brasil.
Não, tem que ser um lugar aberto. Aquele festival The Radiohead. Uma fazenda, mas...
Nossa, se for no Jockey Club, fudeu.
Possivelmente vai ser, porque o tamanho que é o...
São...
60 metros de
largura. Não. São 11 metros de largura por 7 de altura.
E tem 10 de altura.
Ah, é?
É. Então, é muito grande.
Aonde entra o 7? Sempre o 7. Será que é 70?
Não.
Não. Isso aqui não é o The Wall, é o, sei lá, muretinha, The Muretinha.
Floyd, The Mureta.
Ai, ai, ai. O balcão, The Balcão.
The Balcão.
Cara, 60 metros não é.
Não, não pode ser. 60 metros não. É muita coisa.
Ó, o do Berlim tinha 1,5 km de largura, se eu não me engano.
1,5 km?
É, o maior show da história. Se eu não me engano, era mais de 1 km. Tipo, ou quase
60 metros é. Pô, é menor que sua rua. Pode ser.
É, pode ser. Acho que sim, acho que é. Não é 60 metros, não. É menor.
É 70 metros.
70 metros.
A largura do.
Ah, será que era isso, não sei.
Pode ser.
70 de largura por 11 de altura. Tá.
Troço chicante.
Chicante. Agora, imagina esse golpe do Tinambi, era que sobe a plataforminha assim. Surge o David Gilmer.
Ou Jack Nicholson.
Jack Nicholson e o.
Não vai ter Roger Waters e David Gilmer, vai ser os dois.
Hollywood, né? Hollywood. Pô, caraca.
É um musical do The Wall, né?
Mó Broadway, né? Aí vem mulheres assim, vá!
Com a mó Big Band tocando embaixo.
Ah, cara, pois é.
Vamos esperar. Aguarde e confira.
Além disso, novidade da semana.
Por meios obscuros, as pessoas já estão ouvindo o CD novo do Yes.
É, na verdade, o Yes colocou uma música no SoundCloud, que foi a música que eu ouvi. Na verdade, era um trecho, eram 10 segundos ou segundos. Ah, eu esqueci o nome da música, o link vai estar no post. E todo fã de Yes gostou, pelo que eu tava vendo no Twitter, repercussão.
Não sei, eu preciso ouvir o CD inteiro.
O trecho da música que eu ouvi, desculpa.
Sabe como é fã, né? 15 segundos, ah, meu Deus!
Não, eles estavam elogiando o vocal, por conta que o John Anderson não tá lá. E o...
Não é o John Anderson.
Não é o John Anderson, é outro cara. Eu esqueci da minha nota anotada. Também vai estar no post, a informação.
Vocês sabem quem é o vocal
do Yes. É, sabe muito melhor que a gente. E a gente tava elogiando muito esse vocal novo. Só que eu não gostei. Não, eu olhei assim e falei, porra, Yes é John Anderson.
Jogou a manhã das minas de bater palma toda vez que fala alguma coisa.
Então, eu não gostei do trecho. Cara, Yes não é mais Yes já faz bastante tempo. Desde esse aqui, ó, desde o Fragile.
Fragile.
O Fragile. Desde o Fragile, Yes não é mais Yes.
Não, isso fosse Yes.
Tá bom, velho. Não, mas sério. Há muito tempo o Yes não é mais Yes. E agora o Chris Squire vem com a ideia de, não, vamos voltar o Yes de raiz, o Yes maroto.
Tá ficando lógico. Tá.
Não, mas o som, a sonoridade ficou bem setentista, mas, não sei, eu prefiro o John Anderson no vocal lá. Como é que ele não vai conseguir cantar?
Ah, sei. Nunca gostei do John Anderson, vamos ver se vocal não. Vamos dar uma chance.
Você gosta do cara do Rush, então.
Falei outro vocalista que poderia cantar no Rush.
Qualquer um que não tivesse uma voz de galinha ratazana.
Mas ele não seria Rush, cara, seria mais uma banda.
Não, tá. Ai, velho, né? Eu consigo.
Rush é legal por isso. Projeto do Portnoy.
Opa! Portnoy voltou da cena.
Voltou não, né? O cara não para de lançar CD, meu. Cadê essa? Que férias são essas? Papinho.
A vinheta, papinho. A gente vai fazer uma vinheta, papinho.
Vinheta, papinho. Não, o que mais tem é progressivo, papinho, meu. Cara de papinho.
cara. Continuar, ele fez 65 projetos paralelos.
Ele tá de férias também. Se quiser descansar, ele tem feito mais uns 10.
Depois que ele foi expulso do Avenged Sevenfold e recusado no Dream Theater, ficou sem pai e mãe, né?
Escorreu duas lágrimas dele, né?
Pra mim, o melhor projeto dele é o Yellow Matter Custard, que eu quero muito comprar um novo CD. O cover, pra quem não sabe, é a banda cover de Beatles, que ele com o Steven Wilson...
Paul Gilbert.
Paul Gilbert e o...
Neil Morse,
e aí tem um baixista com seu nome, que é um tiozão, mas o tiozão não tá no CD.
Ah, é um outro.
Ele é muito foda. Eles lançaram um CD com quase 4 horas de Beatles.
Que dá a discografia inteira dos mais os bônus.
Exatamente. 65 músicas o disco, 4 horas.
E cabe em 2 CDs. Né?
Quase um Ramone. Pô, eu quero aquilo lá, cara.
O projeto dele é o Adrenaline Mob, com o Show All. Não sei, vamos ver o que vai ser. Espero que saia mais longe do...
Será? Pra Show All é de banda.
Hã?
Show All é de banda.
Simples, né?
Ah, é verdade. Ai, não vai sair. Vai sair? Nossa.
Eu não sei o que pode ser. Tem mais 3 carinhas que não são tão... Não sei. Pode ser uma coisa muito diferente. Mais um álbum, mais um projeto.
Eu acho que vai ser igual, cara. Vai ser um híbrido.
Eu acho que vai ser meio hard rock. Igual o projeto solo do Show On. Daí depende de quem tá ditando as coisas lá.
Não tem essa oportunidade.
Não. Ou não, né? Um projeto. 2 caras mega foda.
Será que eles estão pensando, tipo, vamos fazer uma parada mais assim, mais assado? Tipo, ó, maneira no pedal duplo.
Ou é uma banda que se faz pra tocar uma coisa.
Porra, SBS.
Eu não entendo porque bandas novas surgem pra tocar, mas um cara meio ortodoxo pra alguma coisa.
Não é, cara. Eles fazem o que eles sabem fazer. Oh, o Portnoy também. O Portnoy fez com a banda dos Beatles, mas...
É, uma banda cover, né?
Uma banda cover, mas assim, qualquer projeto paralelo de qualquer outro cara é aquilo que ele faz, o Almar. É aquilo que ele faz, só que...
É, mas tipo, é bem mais pesado o Almar que o...
Ah.
Não tem tanta...
É, né? Não, tira a fritagem e os sons brasileirinhos. Ah, até no Almar tem um pouco de som brasileiro.
Na verdade, ele é uma banda de power metal europeia, mano. Queria falar isso.
Aliás, muito foda os vídeos da gravação do CD, você tá vendo?
Tô vendo, mas...
Cara, tá muito legal. O primeiro vídeo já saiu, o link estará no post. O primeiro vídeo já saiu, e é fraquinho assim. Os caras na casa, sabe?
Uhum.
Ensaiando. E o segundo é a passagem da bateria, a gravação da bateria. Nossa, animal. Almar, sem potencial.
Não, uma banda que só tem potencial, uma banda grande.
É, o segundo disco desse. Né?
Terceiro agora.
O que mais? Mais nada?
Não sei, cara.
Peço perdão pelo som de banheiro do nosso estúdio.
Esse chuveiro tá ligado, né?
Que o pedreiro tá no banho.
Um negócio estranho.
Seu José, vem levantar a parede, seu
José. Tudo bem. Vamos gravar agora, então, na verdade, o unbox do Apocalipse.
Olha também. Só.
Em breve já estará no ar o vídeo. Vamos ver todo o desprendimento social que a gente tem gravando essas coisas.
E eu vou filmar e o Roy vai mostrar
não,
o que
é. Não, ao contrário, mano. Porque eu já vi o que tem dentro. Vocês não viram, então rola surpresa quando ele tá abrindo.
Olha só.
Mind games.
Eu já vou falar que eu achava que o box era uma caixa. Tudo bem.
Mas é uma caixa.
Não, mas um...
Parece um cassete, um VHS.
Exatamente. Um cassete, é essa. Nossa,
cassete VHS.
1985 feeling. Ai, ai. Então é isso, então... Então curtam aí a entrevista da Banda do Sol, Fábio Fernandes, baterista. E semana que vem voltaremos com o nosso bloco de indicações da semana. Então, aumente o volume e curta mais esse som aqui.
Muito bem, Fábio Fernandes. Você, baterista da Banda do Sol desde o início, né? Você junto com o Moa Júnior são os dois membros que fundaram, né, a banda, os cofundadores. Mas conta um pouco pra gente da onde surgiu a banda, como vocês tiveram essa ideia, né? Rock progressivo no Brasil. Qual foi a inspiração de fazer uma banda desse gênero?
Bom, a gente começou assim, por alguns encontros, né? Na realidade, a Banda do Sol já eu comecei na banda, mas ela já tinha um tempinho. Ela começou em Sorocaba, foi o Moacir, o Turco, tinha um batera que chamava Edson, o Júnior tocando teclado e o Fernando tocando guitarra. E o Edgar fazia vocal também. Era só o comecinho da banda. A banda começou pra tocar num festival do Objetivo. E aí a banda acabou ganhando o festival. E aí foi em frente. E eu conheci o Turco de São Paulo. E o Moa. Eu conheci em Campos do Jordão. Quando eu tava tocando lá, ele tava expondo em Campos do Jordão. E
caramba, ele é artista.
Ele faz artesanato também.
Olha só.
Ele é daquela geração pós-hippie também. Que faz artesanato e tal. E agora continua ainda, faz artesanato.
Caramba, que legal, eu não sabia disso.
E aí ele tava respondendo lá com o Turco, que era o baixista da banda no começo. E aí a gente se encontrou lá, e o Turco me convidou, que o Edson tava pra sair, me convidou pra começar a tocar na banda. E a banda já naquela época já tinha ideia de fazer som progressivo. O Moa gostava de Beatles e música indiana, e o Turco gostava muito de Yes, e eu também já sabia que gostava de progressivo também, então a gente já aprendeu o progressivo de cara já. E isso naquela época a gente ouvia bastante, assim, o progressivo, a gente achar um LP de progressivo, a gente curtia o ano inteiro, né? Todo lançamento tava esperando, e era igual trocar figurinha carimbada, né? Aquela coisa assim, você olha o disco que saiu e tal, e curtia um tempão, né? Era bem por aí. Então o Turco andava na praça cheio de disco embaixo do braço, assim, ele me contava assim, olha o disco que eu tenho aqui, aí faz aquela coleção de figurinha carimbada, né? Pô, você tem esse? Assim que começou.
O disco, né?
É, mostrava os discos, aquele discão, né? E a gente, nessa de trocar figurinha, a gente mostrava os discos que tinha um pro outro, já conhecia o gosto musical, né?
Ah,
aí o cara mostrava Yes, mostrava, você tem tal, tem Gênesis, tem Gentle Giant, tem isso aqui, aí começava a ver. Aí você já se afinava pelos que tinha também. Já
alguém tinha o Tarkus do Emerson Lake Palmer?
Oba! Todos tinham.
Todos tinham.
Tarkus, Emerson Lake Palmer, aqueles Trilogy, né? O Tarkus, eu esqueci o nome daquele, Brain Salad Surgery também.
Oh, excelente.
Esses daí eram clássicos, assim, que tinha que ser. E essa é o custo de Ed, o Fred?
Olha, eu adquiri o meu Fred recentemente, por orgulho, em vinil.
É demais, hein?
Nossa, muito animal. Eu coloquei pra tocar, assim, quase saiu lágrima do olho. Assim, ah, meu Deus. Cara.
Muito legal. Eu te garimpava a coisa. Gentle Giant, pra você achar algum som do Gentle Giant naquela época, você não garimpa, só tinha importado. King Crimson também. Não
era difícil encontrar naquela época, era 1970 e alguma coisa?
É, 70 e pouco, é isso mesmo. 75, 78, nessa época.
Olha só.
Esse som. Era muito difícil de achar. Gentle Giant tinha, acho que lançou em 78 o primeiro LP aqui no Brasil, que não era LP na época disco, né? Mas era bem, assim, já tinham já uns 4, 5 LPs lançados fora, e que apareceu um por aqui. E os outros não apareciam, tocava em Rádio do Rio, você ficava tentando sintonizar a rádio pra ouvir alguma coisa.
É outra época,
era
né?
Era coisa cara? Mágica achar um som bom, né?
Caramba, cara.
E aí, sim, a gente achou, assim, depois de contar a gente que queria tocar também esse tipo de som, também era raridade. Né? Mas era legal, porque tinha muita gente a fim de tocar, né? Muito prazer, assim, saboreava muito isso, né?
O concurso que a banda participou no Objetivo era concurso de banda normal, assim, que tinha naquela época, ou era alguma coisa mais voltada pra rock and roll, assim, né? Pra vocês ganharem, assim.
A
né?
tendência era rock and roll, tinha bastante gente tocando rock and roll. Né? O Objetivo acabou sendo uma época, tanto aqui em Sorocaba quanto em São Paulo, um palco de rock and roll. Então, Patrulha do Espaço, o Júnior, ele estudava no Objetivo e tocava também no Festival do Objetivo. Tem bastante gente que foi pra música pro rock and roll que tocava no Objetivo. Ele fazia o FICO, o Festival Interno do Colégio Objetivo. Era de todos os objetivos, mas não eram muitos que tinham, né? Então era um cenário de rock mesmo.
Caramba, cara. A escola estimula, né?
Totalmente, né? Mas não é mais por aí, assim, não.
Vestibular.
É, agora é mais vestibular ainda.
Muito triste, cara.
Hoje em dia é impossível de acontecer um festival desse numa escola, né, cara? No máximo vai ter, sei lá, o festival do Parangolé Carnaval 2012, né?
É a micareta do Objetivo.
Com certeza, né?
E aí vocês começaram a se encontrar e pegaram os instrumentos, aí, vocês já são formados, fazer um conservatório, porque o rock progressivo é difícil de tocar, né?
É, cada um tinha uma o Mo, assim, é muito intuitivo, o Turco também era. E aí a ideia, assim, o Mo tinha influência de Beatles, fazer umas melodias bonitas tal, e o Turco ouvia muito progressivo, e a gente tentava fazer arranjo já em cima de coisa melódica tal, com harmonia mais ou menos certinha, né, mas a gente já tentava fazer arranjo rítmico com várias partes na música e começava a mudar as músicas do Morro, né? Nossa. E aí, aquilo que ele apresentava virava bem outra coisa, né? Nem sempre era o filho que ele queria, né? Mas aí a gente começou a fazer isso e começou a dar certo, porque a gente começou a achar lugar pra tocar, que a gente tava curtindo o que tava fazendo.
Nossa.
Tava tendo os festivais. Então, como tinha uma tendência ecológica, a gente começou, foi pra festival de música ecológica. Aí a gente começou a participar de algumas coletâneas desses festivais aí, e no fim caiu em algumas rádios essas gravações, né? Que era Cultura, Eldorado e Excelsior da época. Nessas rádios aí tinha o Maurício Kublus, que hoje trabalha no Fantástico fazendo outra coisa, né?
Caramba!
Ele cutucar a gente, falar assim, ô, banda de Sorocaba aí, tocava, e falou, vocês não vão aparecer, não vão fazer nada, não sei o quê, né?
Caramba, cara, que absurdo!
E aí tinha a rádio. Aí a gente começou a, pô, tem que fazer alguma coisa, se até o Maurício Kublus tá tocando lá no Excelsior, a gente tem que fazer alguma coisa. Mas tipo, pra fazer um disco independente, né? Que foi aquele disco de 82, 83, lá, que foi o disco que a gente fez antes desse daqui agora, né?
E a Banda do Sol, o nome Banda do Sol, é a ideia do Moa também? Alguma coisa a ver com a relação de admiração com essa época pós-hippie, indie, tem, alguma coisa assim?
Tem tudo a ver com essa ideia do Moa e do Tuco. Ele chamava Grupo Sol.
Grupo Sol?
Começo, é. Mas aí as pessoas chamavam Banda do Sol. Aí de Banda do Sol, ficava do Sol, mas era Grupo Sol.
Ah,
e partiu do Moa e do Tuco mesmo.
Esse, falando desse primeiro álbum que você já começou a mencionar,
uhum.
Cara, eu tenho dúvidas mortais nesse disco. Onde eu acho?
Isso é uma raridade, viu?
É uma raridade, né? Impossível achar o primeiro álbum.
Cara, eu revirei algumas lojas de discos, alguns sebos, porque eu falei, vai que, né, eu dê sorte. Aí eu não achei. Falei, bom, vou falar com o Elton, afinal de contas, né, pô. Falei, Elton, me arranja. Ele então, cara.
Sabe que a gente tá arrumando lá em casa as coisas, quem sabe a gente arruma algum lá, viu? Porque até em casa ficou tudo desmembrado. Tem umas histórias tristes de como ter esse álbum, né? Porque no fim, quando acabou a gravação, a gente não tinha mais dinheiro nenhum, então a gente não ficou com a master, a gente ficou com, como é que se diz? Não com a master de estúdio, que as pistas estão abertas, a gente ficou com a master mixada, né?
Ah, só.
Verdade.
E essa master mixada ficou guardada, que era fita magnética, né, de rolo, ficou guardada num quartinho na casa do Moa. Quando ele foi ver, tinha mofado a massa inteirinha.
Nossa.
Aí, e a magnética grandona de pista aberta, que era 16 canais na época, essa a gente não tinha dinheiro pra comprar, que era quase tudo que a gente tinha gastado pra gravar, custava fita.
Nossa. Aí,
era uma grana, né? Então a gente brincou que a gente ia fazer um joguinho da Banda do Sol, vai a gravação, né? Tinha três casinhas pra andar, você caía num volte no começo, tira um vocês pra sair, só se ferrava.
Foi difícil? Como é que foi? Como é que foi?
Assim,
alguém bancou? Maurício Crubuzzi bancou ou não?
Nada, vocês... Foi tudo a gente mesmo. A gente fazia show, guardava o dinheiro, vendia coisa. A gente foi vendendo amplificador, roda de carro, tudo que a gente tinha pra vender, a gente foi vendendo.
Caramba! E aí vocês gravaram...
Teve um amigo que começou a ajudar um pouco, né? E a avó do Turco também. No final, quando a gente já tava no terror, que não tinha mais como terminar, aí a avó do Turco e um amigo entrou pra produzir, né? Mas no fim, acabou não dando certo com ele, né? E infelizmente, assim, a qualidade que a gente tinha de som de estúdio se perdeu muito no caminho. Por causa que o processo de gravação de vinil, você perdia sempre qualidade. Então, você tinha que começar com uma qualidade grande e depois fazer todas as outras etapas de boa qualidade, mas como a gente não tinha dinheiro pra fazer isso, né, a gente brinca, né, tem um mundo melhor, só que ele é caríssimo, né, então é pior. Aí o que aconteceu, a gente chegou no corte, a primeira coisa que aconteceu era um cara que só tava acostumado a fazer corte pra banda de jazz e música muito antiga de orquestra, né. Aí ele ouviu aqueles sons de guitarra, de teclado e tal, ele achou que tinha cortado todas aquelas frequências, né? Ele achatou o som na primeira já.
Nossa!
Aí o corte, ele cortou a cabeça da gente junto com o corte do som, já deixou o som pequenininho. Depois na prensagem também a gente foi por preço na prensagem, onde que a gente podia pagar. Então a gente prensou na Fermata, que era a prensagem mais tabajara que tinha na época, assim. Aí a gente foi prensar na Fermata, porque não tinha dinheiro pra pensar em outro lugar, né? Então a gente perdeu muito da qualidade do som, assim, o brilho. Hoje que se faz uma masterização que deixa o som legal, a gente fez o contrário, né?
Foi tudo...
legal, o corte e a prensagem diminuiu tudo, né? Assim, tem que usar um puta som pra sair som de rádio de pilha, né?
Caramba, eu não acredito nisso. E não tem como recuperar a...
Hoje, talvez, acho que com a coisa digital dê pra recuperar alguma coisa. E tem músicas que não couberam no disco também, e tem a última música também foi cortada pra caber.
Caramba, cara, que absurdo. Tava
três músicas fora que não cabia.
Nossa, meu.
Ficaram gravadas naquela master lá que bufou.
Se perdeu, né?
Puta. Caramba, e aí a gravação foi aqui em Sorocaba, em São Paulo? Foi aonde dava?
A gravação a gente começou porque a gente foi no estúdio dos melhores que tinha em São Paulo, que era o Mosh na época.
Nossa, que legal.
E aí o som do estúdio era legal. E a gente ia gravar, a gente ia fazer na época, um compacto simples, gravar duas músicas, né? E o guitarrista, o Fernando, ele botou uma pilha pra gente terminar fazer LP, né?
Uhum.
Só que ele botou a gente na pilha, só que ele largou a gente no meio.
Nossa senhora!
Aí quando tava pra terminar, a gente faltavam três, quatro músicas grandes pra gravar, assim, ele saiu. E ele tinha levado a gente pro estúdio e tal, né?
E vocês ficaram sem apoio, né?
É, aí entrou o Luiz Benedetti pra terminar, e o Luiz Ícora e o Paulo Edson entraram pra terminar o disco com a gente.
Caramba.
O Júnior e o Fernando saíram durante a gravação.
Nossa, e não era ser fácil, então, músico. Músico no Brasil nunca foi fácil, né? É. Naquela época, então, era muito mais difícil, então.
Era muito mais difícil.
Caramba, cara.
Os eventos eram poucos, né? Também tinha muito preconceito, o pessoal queria tudo coisa pronta e tal. Então, sempre mostrando pra você outra coisa, sabe? Não faça isso, faça outra coisa. Não faça progressivo, faça uma coisa mais de consumo.
Comercial.
Né? É, vem por aí. Basicamente continua, né?
É, isso até hoje, né? É. Até hoje. O comercial sempre é o carro-chefe, né? Nunca o músico de verdade, ele foi valorizado, né, cara?
Verdade.
Isso é muito triste. Agora, depois que vocês gravaram, vocês ainda ficaram tocando um tempo, né? Quando que vocês se separaram? A banda deu uma parada, assim. Vocês desistiram de ser músico ou vocês foram tocar outros projetos, fazer um som mais comercial, assim? Porque foi um hiato grande, né?
Nesse hiato foi o seguinte. Primeiro foi uma decepção muito grande. O que a gente estava querendo e o que a gente estava pretendendo, tanto de espaço para tocar quanto na qualidade do disco. Então, isso daí deu um baque.
Entendi.
Nesse baque, o Turco foi embora pra Inglaterra.
Caramba.
E aí o Moa ficou aqui, só que o Moa decidiu fazer um trabalho solo um tempo. Então ele começou a abrir show do Sai Guarabira, ele foi conhecendo bastante gente, né?
Caraca.
E o pessoal que tinha algum elo, por causa que, assim, na banda, eu vejo assim, tem gente que é mais pro instrumental, tem gente que é mais pro vocal. Tem o Mo é mais pra melodia, pro vocal, né? Eu acho que eu sou mais pro instrumental, e assim cada um vai puxando pra um lado, né? E então, com a cisão, o Mo foi bem pra cantar, tocar violão de 12, sabe? Tocar balada, ele partiu pra esse trabalho. E aí eu fui pra música instrumental, e que eu já tocava também música instrumental antes, né? E aí fiquei mais fazendo som com algumas pessoas. Então. Mas a gente ficou um bom tempo parado mesmo. E aí quando a gente encontrou o Cezinha, eu tava fazendo música instrumental com o pessoal e nós chamamos o Cezinha pra tocar. E aí, na mesma época, o Mu apareceu com um festival de novo. E aí, isso daí acho que foi em 88, 89, perto de 90, assim. A gente tinha ficado acho que uns 5, 6 anos parado. Aí a gente foi pra esse festival, aí a gente reestruturou mais ou menos muitas músicas que a gente gravou agora no CD nessa época. Aí passamos a tocar em barzinho. Aí a gente tocava todo fim de semana, a gente tocou acho que praticamente um ano, dois anos quase. Todo fim de semana no bar chamado Persona, lá no Bexiga. Então, sexta e sábado a gente tocava lá. E era trio a banda do Sol, era eu, Cezinho e o Moa só.
Cezinha Rodrigues, o baixista,
isso,
né?
E aí nessa época a gente fez um monte de experiência de arranjo com as músicas que a gente tava compondo junto, né? Então foi uma época bem rica de experiência e descompromisso.
Foi um treino.
Só que a gente sentiu que a gente precisava de ter mais, pelo menos mais dois na banda, mas a gente tentava mais um e não conseguia, né? Aí depois de passar um tempão pra dar o formato que a gente queria, a gente achava que tinha que ter um guitarrista e um tecladista. Que o Mo às vezes fazia guitarra e tal, mas não era suficiente, que aí não soava tanto pra progressivo, ficava mais hard rock, né? E o arranjo ia pra progressivo.
Ah, entendi.
E aí a gente tava procurando mais gente. E não achou, foi rodando bastante gente na banda até ficar essa formação, né? E o maior tempo ainda com o tecladista foi com o João Leopoldo. Só que quando a gente foi gravar pra fechar o trabalho, a gente já tava gravando, mas quando a gente foi fechar o trabalho pra mandar pro Billy, o João saiu. Aí que entrou o Alex entrou no meio da gravação também desse CD.
A Banda do Sol é uma banda progressiva 100%, né? Porque quando a gente já falou sobre King Crimson aqui, Gentle Giant, todo mundo, quando troca de formação, o outro músico ele já entra assim na saída do CD. Ele já entra, tem que aprender tudo muito rápido, porque o CD tá saindo, tá, vai rolar show, e se vira aí. Na verdade, assim, antes da gente continuar, eu vou pedir escolher uma música da Banda do Sol, uma música que, de uma influência sua, progressiva, pra tocar no programa.
Então eu vou indicar tempo.
Então, vamos iniciar o bloco musical do Broadcast. Então vamos ouvir Tempo da Banda do Sol aqui no Broadcast.
sonhos. Estou envelhecendo. Preciso de tempo. Querem roubar meu pensamento. Vem. Viajando no tempo e no som, aonde for, por onde for, quero encontrar o meu destino, o meu caminho.
Muito bem, esse foi o tempo. Esse disco, ele veio assim, como que ele surgiu? Vocês treinaram, sempre se reuniam, tocavam nos barzinhos, mas quando que vocês decidiram fazer dessa vez uma gravação que atendesse o desejo da qualidade de som que vocês buscaram lá naquela época e que não foi atingido?
Bom, esse disco saiu o seguinte, depois dessa fase de barzinho que a gente conseguiu estar com o Fran e com o João, a gente acho que ficou ensaiando com idas e vindas, porque a gente parava esses 2-3 meses de ensaiar, nascia a filha de um, o filho do outro, aí depois voltava a ensaiar. Então, pra produzir as músicas desse disco, arranjo, assim, acho que a gente ficou 1 ano e meio, 2 anos, mais ou menos, fazendo isso, né? Com idas e vindas dentro desse tempo também. Uhum. E até a música que chama Voar, né?
Sim.
Ela chamava Vagabundo na época do barzinho.
Caramba!
E depois, ela acho que deu umas 2000 formas, mais ou menos. A gente gostava de todas. Cada ensaio ela mudava de forma, né? E aí a gente ficou um tempão trabalhando essas músicas, mas... quando a gente começou a ter um material maior, o que empurrou, a gente sabia que tinha que ter algum caminho de divulgação. Esse caminho de divulgação a gente não sabia se ia ser visual, audiovisual, né, ou CD, porque a gente estava precisando ir para esse passo já, porque aí já estava amadurecendo, já tinha feito muitas experiências, né, mas não estava faltando um empurrãozinho, né. E acho que esse empurrão aconteceu assim, quando a gente começou a trabalhar com o Wellington e tá no MySpace, e acontecer do Billy ver no MySpace, que a gente colocou duas músicas que a gente tinha gravado, uhum, no MySpace, né? E o recado, sim, dele, né? Não falou assim, pô, peraí, o negócio é sério. O cara gostou do trabalho, peraí, a gente tem que colocar esse negócio mais pra frente, né? Não dá pra gente ficar só curtindo, né? Porque infelizmente o progressivo acontece isso, porque primeiro, você adora o que você tá fazendo. Segundo, que você experimenta muito várias versões daquilo que você fez. Uhum. E tem pouco espaço pra tocar. Então com passa certeza. Um tempo, aquilo ficou obsoleto, você já cria de novo outro lugar, outra vez a música que você já fez, você toca de outra forma, mas não tem esse step de chegar e ter um produto pra você divulgar e trabalhar em cima dele, né?
E
se deixar na mão dos músicos, a gente só fica tocando, né?
Não, isso é verdade, porque a internet ajudou muito, né, nesse processo, né? Porque no MySpace ali, o tempo que a gente perde, perde não, né? Investe ouvindo música boa de artista independente é inacreditável, né?
Verdade, não tem fim, né? Muito legal.
É muito legal. Agora, essa história do Billy é muito interessante, porque a gente fala do Arjen Lucassen, que fez o projeto do Aerion, né? É um multi-instrumentista holandês, não sei se você conhece. E ele adora o MySpace, ele adora qualquer coisa, ele responde qualquer coisa. É. Ele respondeu a gente, falou com a gente um tempo. Legal. A gente pensava assim, nossa, é porque ele não faz nada o dia inteiro, eu acho, ele fica na internet o dia inteiro, né? Agora, o Billy Sherwood encontrar vocês no meio de toda aquela massa de música que tem no MySpace, assim, foi uma coincidência muito boa para as duas partes, né, cara?
É muito legal. Aparecia, assim, a gente não acreditou, né, quando apareceu, né? Não acreditou, eu acreditei, mas a gente não acreditou mesmo.
Parecia que agora sim ia dar certo, né?
Mas agora não é possível, né? Será que tá escrito nas estrelas esse negócio aí?
Conta um pouco como foi trabalhar com ele. Como é que, depois desse comentário, o que vocês fizeram? Assim, a hora que acalmou o coração, assim, como é que foi falar mesmo, com ele?
A primeira coisa, assim, foi legal. O Wellington ajudou muito, né? Fazendo contato com ele também, né? Por já estar acostumado a fazer contato com artista, por falar inglês, por ter a cultura musical que tem e tal. Foi muito legal, né? Porque o Wellington, quando viu o contato, falou assim, pô, você tem que fazer alguma coisa com ele. Ele produz, ele mixa, ele faz uma série de coisas, né? Se ele tá mostrando interesse, vamos trocar ideia com ele. Né?
Ele comentou o quê? Você lembra, mais ou menos?
Ele resumo assim, que ele gostou do sentimento da música que a gente tinha gostado da música, né? Uhum. E que nos encontraríamos em algum lugar fora do MySpace, né?
Oh, olha só, hein?
Era o recado dele, assim, a gente ainda vai se encontrar, né? E foi muito legal, né? Porque quando ele deixou esse recado, eu falei, peraí, o cara tá falando sério, né? Aí o Ed escreveu pra ele, né? E ele se mostrou super disponível, aberto, a fim de fazer qualquer coisa. E a gente que propôs dele participar em alguma coisa, a gente que propôs dele mixar, ele sempre tava, assim, fazendo o que fosse possível pra ele, ele tava fazendo. O cara, coração legal, de boa vontade pra caramba.
Ele é muito gente boa mesmo, lá no... É um Yes, né? assim, o cara tá em algum vinil, né, em algum disco que vocês com certeza têm na prateleira, né?
Verdade. E aconteceu uma coisa interessante, sim, que o Cezinha e o Fran estavam ouvindo o Conspiracy que ele tinha feito com o Chris Squire, né? E aí eles mostraram, vieram pra mim e falaram assim, olha que legal a mixagem, olha a equalização desse som.
Nossa!
A gente não sabia que ia cruzar com ele depois, e ficou um parâmetro pra gente de qualidade, sabe? O trabalho do Billy mixando. Sem nunca imaginar que a gente ia cruzar com ele. Então, antes a gente já tava curtindo o trabalho dele, sem imaginar que isso fosse acontecer.
Tava escrito mesmo, né, meu? Não tem como. Que legal, que legal. E o conceito do álbum, né? A gente, no dia da entrevista coletiva no Rock Sinfônico, o Mua comentou que a maioria da melodia veio quando ele foi viajar pra Índia, né? Ficou um tempo fora, né?
Isso.
Mas ele voltou com toda a melodia, todas as letras, ou você teve participação nas instrumentais? Como é que foi a construção desse conceito em volta do álbum?
A ideia, assim, lógico que a influência, né, a temática, tem muito a ver com o histórico de vida do Moa, que ele curte mesmo tanto a filosofia da Índia, quanto a religião da Índia, né, a cultura da Índia, ele curte muito isso. E além de curtir a música da Índia, ele curtiu muito Beatles, que é muito melódico, muito, né, chega bem nas pessoas a melodia, né. E então sempre as ideias, o centro das ideias estão nessas influências. E a banda tem influência diversa, né? De vários tipos de som. Então o arranjo é coletivo, mas em cima da ideia que o Moa traz, entendeu? Mas já foi, desde o começo mais ou menos foi assim, e nessa fase também foi. Porque o Moa, por exemplo, ele sonhava alguma música, até a música aquela Quem Eu Sou, foi tipo um sonho dele que ele materializou. A música Tempo, já a gente fez junto, eu e ele. Tipo, tocando violão e colocando um trecho da letra, o outro, depois foi mudando, até que virou a música.
Caramba!
E aí, depois que a música estava estruturada, ela ainda foi modificada no estúdio quando o João Leopoldo colocou o teclado.
Nossa Senhora! Tempo é uma das melhores músicas que eu gosto. O Som do Sol e o Tempo são, pra mim, a nata, né?
Porque... que legal, e essas foram as primeiras que a gente gravou.
Verdade. Eu acho Tempo muito engraçada. A primeira vez que eu ouvi, eu dei risada, porque assim, é engraçado, você para pensar e eles falam, pô, mas né, querem me roubar e tal, e aí, sabe, tem um sentido, é divertido, a gente entra na música.
Legal.
Isso que é a parte, o progressivo faz isso, né, essa é a grande arte do progressivo, é você conseguir contar uma história e fazer com que o ouvinte participe dela, né,
que é verdade.
Tem um significado diferente pra cada um, né.
É bem essa ideia mesmo, é o que eu curto no progressivo, é isso, é você construir, né, imagens dentro de você quando você tá ouvindo o som, né? E essas imagens têm a ver com propostas de mudança ou de entendimento, né? É muito legal isso.
Exatamente, porque quando você coloca dois admiradores ou fãs de uma música junto pra conversar, sai discussão, né? Eles
com certeza.
Vão tentar encontrar, né? É como ler um livro. Essa, de longe, é a melhor característica que o progressivo pode dar, né?
Verdade.
Conta um pouco pra gente do processo de gravação do disco. O Billy, ele mixou inteiro, ele mixou algumas partes, foi algumas músicas só, como é que foi?
A mixagem assim, foi toda dele. Ele mixou
Vocês
todo,
gravaram
todo
lá nos Estados Unidos também?
Não, gravamos aqui, graças à tecnologia, né, porque a gente conseguiu algumas coisas gravar até no laptop, né.
Nossa,
e aí a gente, assim, gravou no estúdio aqui de Sorocaba, do Marcelo, né? Depois a gente gravou uma parte no estúdio de São Paulo, né? Captação de bateria e algumas coisas de voz. Mas, por exemplo, baixo e guitarra foi notebook, teclado também.
Caramba!
E aí depois a gente... acertou todas as faixas, depois tivemos que mudar a linguagem pro computador do Billy lá, então a gente foi no estúdio de um outro amigo aqui, lá em São Paulo. Mudamos a linguagem da gravação pra mandar, pra depois colocar num como é que se diz? Num hard disk desses externos, né?
Sim, sim.
E pra mandar, fizemos duas cópias por segurança e mandamos pra ele em Los Angeles daí. Mandou o material todo gravado, todas as faixas abertas pra ele mixar lá.
Caramba, que legal, que legal. Foi um processo demorado a construção do disco inteiro?
Não foi muito, não. Eu acho que no fim foi tudo na marra, né? Toque de caixa a gente preparou pra mandar pra ele, mas acho que foram 6 meses mais ou menos, né? Pra gente preparar. E quando ele deu a bandeira verde pra gente, foi uns 6 meses.
Entendi. entendi. Foi o mesmo esquema de captação de recursos do primeiro disco? Vocês tiraram do bolso?
Também, mesma coisa.
Olha
só. Só que agora, atualmente, é muito mais barato, né? Muito mais fácil gravar. Com muito menos investimento, você tem muito mais qualidade hoje. Muito.
Ah, é, né? É. Ainda bem mais que fácil. Tecnologia
não
que veio,
facinho,
né?
Facinho, né? Mas muito mais fácil. Muito mais
fácil. Não. A qualidade do som é excelente. Não é qualquer um que faz, com certeza.
Não, assim, eu tava dizendo em termos de recurso tecnológico, né? Pra você obter o som, né?
Ah, sim.
É muito mais fácil.
Hoje é muito mais tranquilo. E agora eu tenho que fazer uma ressalva aqui. É, eu vou ficar indo e voltando do disco, porque eu tô com a minha cópia aqui do disco, né?
Legal.
Que eu consegui com o Wellington, né? No dia do Rock Sinfônico. E o encarte já é uma coisa louca, assim. Eu me lembro que quando eu peguei e olhei o disco e falei, caramba, cara, sabe? A gente tem uma mania, eu não gosto dessa mania que a gente tem no Brasil, de falar assim pra banda, olha, cara, o seu trabalho tá assim, não perde nada pros de lá de fora. Eu acho isso um total desmerecimento, sabe? E desnecessário. Então eu não vou falar isso nem do disco, nem do encarte, porque eu acho que ele tá muito, muito, muito bem feito, assim. Ele tá muito foda.
Legal.
É totalmente temas indianos, né? Quem fez? O Moa veio com a ideia do encarte também? Ele faz encarte também?
Não, o encarte já foi diferente. Porque a gente, algumas vezes, eu já tinha trabalhado com o Robson, que também é daqui de Sorocaba, né? Um super artista pra fazer capa. Que o Hélio tinha indicado pra um outro grupo que eu tenho que chamar Lumina. E aí, o Robson, assim, ele vai indo, assim, daqui a pouco ele capta e você passa a ideia e ele vai materializando a ideia de uma forma mágica. Né? E o Robson tinha feito um monte de ideia pra capa, vários caminhos, não tava acontecendo, né?
Uhum.
E aí um dia nós nos encontramos com o Robson, e no fim acho que foi eu, o César e o Robson, né? O Wellington, né? Você tava junto também no dia que a gente terminou, fechou a capa, né? E aí, o que aconteceu? A gente foi conversando com ele e pegando todas as ideias e como se fosse uma pintura mágica, assim começou a brotar tudo.
Então, caramba!
E pegava música por música e fazia, pegava alguma ideia que ele já tinha feito, jogava e mudava. E assim, uma tarde, no começo da noite, ele aprontou essa capa com a gente junto.
Caramba!
Foi muito legal.
Que isso.
Foi mágico, igual o fim de gravação, assim, quando de repente que então ficou pronto, assim.
Ufa, até que enfim.
Aconteceu, não achava que não ia acontecer, foi desse jeito. Muito bom, Robson, foi muito legal o trabalho com ele.
Caramba, cara, olha, tá de parabéns, a capa é excelente, cara, a gente tem o costume de dizer aqui no programa que o progressivo, né, o álbum de progressivo, ele começa na capa e ele só termina na contracapa, então você tem que abrir ele, tem que ouvir ele inteiro, tem que terminar de ver a capa, pra daí você falar, eu ouvi o disco, né?
Legal.
E assim, totalmente, o caso da Banda do Sol, do CD, o Tempo, é totalmente isso, assim, até a arte do CD é algo assim que você tem que olhar e admirar, parar um tempo a pensar, e aí se você põe pra ouvir, aí sim, aí você começa, aí está preparado pra ouvir. Né?
Que legal, a gente tinha vontade que isso acontecesse, mas a gente não sabia se a gente ia conseguir ou não, né? Legal.
Não, conseguiu com maestria, que é isso, véio. É um capricho inacreditável. Se a gente parar pra pensar que o primeiro álbum do King Crimson é aquele rosto gigante, né, cara, dando um grito, e tem o mesmo efeito,
verdade.
Sabe, é o significado com a música que importa, né, não tanto os detalhes em si. Encerrar mais esse bloco, porque daí a gente vai entrar numa parte bastante interessante, que é o presente e o futuro da banda, que eu estou curioso. Eu cobrei o Moa no Rock Sinfônico sobre o futuro da banda, ele falou, não, pode deixar que vocês terão novidades, e eu vou querer saber, hein? Só que, antes, Fábio, escolhe mais uma música que você queira, isso, que você queira tocar aqui pra gente dar início ao segundo bloco de músicas aqui no Procast.
Sinal da Liberdade.
Ah, boa. Então vamos lá com mais uma indicação, Banda do Sol, aqui no Procast.
Thank you.
Muito bem, Fábio. Agora vamos falar um pouco daquele que foi um grande show para a banda, aqui em Sorocaba mesmo. Como é que tava o nervosismo na hora que vocês subiram no palco do Rock Sinfônico e viu aquela galera ali sentada, tomando conta da praça inteira ali, para assistir vocês?
Olha, o nervosismo era maior antes.
Verdade.
Eu não sabia o que ia acontecer, né? O que vai acontecer? Mas na hora a emoção assim, foi muito boa, né? Porque o acolhimento foi bom demais, né? Lógico que a responsabilidade era muito grande. E o tempo todo isso incomodou, né? Dava pra reduzir a hora de sono ou tirar o sono tranquilamente de todos, né? Mas a sensação de tocar ali foi muito boa. O que a gente sentiu, assim, a plateia toda, assim, um público enorme interagindo, né? Todo mundo cantando, ficando em pé, aplaudindo, ouvindo, curtindo, né? Aí isso foi, assim, um presentaço, né? A gente não imaginava que ia ter essa paz que vinha do público pra gente, né? Foi muito legal.
A gente tava ali no meio, né, do povo, e aí eu fui pro fundo, e aí tinha muita família, né, muito, sei lá, pai, mãe, vô, e tinha muito casal de namorado, muita gente que tava olhando pro palco, e teve até uma pessoa que ficou do meu lado e falou, cara, onde é que eu compro essa CD dessa banda, meu? Muito legal, sabe? Tipo, da onde vem, sabe? É de São Paulo? Não conhecia, sabe? É. E eu fiquei muito feliz, porque eu sou muito fã de rock progressivo, eu me tornei um grande fã da Banda do Sol, e ver mais de 7 mil pessoas ali prestigiando foi algo assim que... muito grandioso, assim. Pra mim era meio surreal, assim, sabe?
É pra nós também.
Não, imagina, deve ter sido muito mais. Cara, e tocar com a orquestra da Fundec, vocês tiveram que mudar arranjo? Como é que foi essa experiência de tocar com uma orquestra, cara? É totalmente progressivo o show, né?
O arranjo, assim, mudou muito pouco, né? A gente contou com dois arranjadores que foram ótimos pra fazer o arranjo da banda com a orquestra, mas o que a gente achou, assim... Ensaiar é muito difícil, ensaiar com orquestra. Você ensaia num teatro e o volume de rock and roll é muito maior que de orquestra, né? Uhum. Então, tem que tomar cuidado, senão vira uma guerra de volume e não dá nada certo. Mas foi legal, dava pra controlar e fazer isso bem. Mas a orquestra, quando a gente podia ouvir orquestra legal, nossa, arrepia, viu? Fala, que bonito, né? Tanta gente envolvida no som junto, né? Achei que é uma oportunidade que, talvez por inexperiência ou por falta de tempo, né? Podia ter curtido mais, aproveitado mais ainda, né? Mas foi muito legal. Eu senti a orquestra... Parecia que você estivesse num lugar que o som estivesse movimentando em volta de você inteiro, né? Estivesse no meio do som ali. Muito legal. A sensação era muito boa.
Som do Sol com orquestra, olha... Foi de arrepiar, cara. Vou te falar que ali embaixo...
Suava legal?
Tava... Nossa, cara.
Legal.
Eu olhei assim, eu olhei até bati no ombro do Rodrigo, né? Ele tava com máquina e filmador e tal. Falei, cara, que animal, cara. Sabe? Porque é uma coisa assim, a gente não vê todo dia, né? Uma orquestra aqui no Brasil tocando, sabe? A gente teve o Dr. Sim recentemente com a OSESP, mas não é todo dia que a gente vê uma coisa assim. É um trabalho muito bonito. Orquestra é uma coisa muito bonita.
Verdade. E é pouca oportunidade que a gente tem de acontecer uma coisa dessa, né? A gente nem imaginava, né? Porque para mobilizar todo, né, o aparato da orquestra, ter um maestro, ter arranjador, todos os músicos, né? É um privilégio muito grande, né? Foi muito legal.
Foram muitos ensaios até chegar naquele ponto lá.
De com orquestra?
É.
Dois ensaios. Nossa, a gente tava. Por isso que tinha que ficar na ligação máxima, né? Com o Billy foram dois, com a orquestra dois.
Caramba. O Billy ensaiou com vocês aqui no Brasil?
Ensaiou, duas vezes. Ele foi super na boa pra ensaiar, né? E ele, ensaio com ele, adrenalina, tocar com ele adrenalina. E ele assim, se você começar a ensaiar às 11 da manhã e for até meia-noite, ele vai embora, ele não para.
Nossa senhora.
Não tem tempo ruim. Puta energia, assim. Muito rock and roll mesmo. Daquele de bater a bota no chão e ir embora.
Caramba, cara. Eu imagino como deve ser tocado lá dele, né? Você olhar pra ele assim e falar, né? Caramba, o Billy Sherwood aqui, né? Mas ele é... A apresentação dele no Rock Sinfônico também foi super divertido, né?
É.
Tava super tranquilo, super em casa, né?
Verdade. Bem solto, né? Bem barato, gente. E curte muito tocar, né? De qualquer música, pode ser tanto uma música complexa, uma música mais pop, todas ele curte com a mesma energia.
Verdade, verdade. E naquele show, isso foi uma dúvida que eu sempre tive, e eu não consegui perguntar naquele dia. Teve um momento, não me lembro agora em qual música, acho que foi em Prana, que subiu amigos de vocês, eu não sei o nome deles, com instrumentos indianos.
Ah, foi no Sinal da Liberdade.
Ah, tá. Cara, como é isso, assim, eu fico imaginando como era gravar com instrumentos indianos, assim. Eles gravaram com vocês
gravaram,
um disco?
Gravaram. Eles gravaram aquela introdução do Sinal da Liberdade e eles gravaram, foram eles mesmos que gravaram aqueles mesmos instrumentos que eles tocaram lá no show.
Nossa, que legal, cara, que legal. Eu fiquei bem, assim, surpreso de ver aquilo, né? Você vai descobrir nem seu nome, né? As coisas.
Ele tocar foi tabla, né? Que o Trinca tocou, né? O Johnny tocou sitar e o Jimmy tocou harmônio. E, o harmônio daquele de fore, né? Que você toca baixado e vai apertando o fore pra soprar e tocar o teclado do harmônio. Entendi. E esse harmônio é utilizado na Índia mesmo. O Boa trouxe da Índia.
E veio, voltou da viagem carregado com instrumentos musicais.
Voltou, trouxe da Índia o harmônio. E aí, e o Johnny, que tocou sitar, ele toca guitarra pra caramba. E a gente tem um grupo de fusion, né? Instrumental. E ele toca muito guitarra, o Johnny. E toca sitar também, muito legal. Então ele sempre tava por perto, né? Já foi convidado pra fazer o sitar no disco também.
Caramba, que legal. Muito bom saber. Eu não sabia que vocês tinham projetos paralelos aí.
É.
Isso é bem bacana, bem bacana.
É legal.
Nesse disco veio dois bônus, né?
Isso.
E eles são gravados ao vivo, não são?
São gravados ao vivo. Eles foram gravados lá no teatro em Votorantim.
Ah, olha só. É. Vocês só fizeram... registro de DVD, é isso?
Isso. Tinha gravado em DVD, né? E foi um projeto do Wellington lá em Votorantim que a gente gravou e tocou junto com o Amir Cantúzio. E teve uma vez que foi com o Apocalipse também.
Olha só, caramba. Isso, se o Wellington estiver ouvindo, isso é uma coisa que a gente precisa ver.
Ele tá ouvindo aqui, ele já deu risada aqui.
Apocalipse Banda do Sol, olha só, hein? Você está com um débito com o Procast pra ver esses vídeos aí. Fábio, e o Rock Sinfônico? Vai sair em DVD? A gente viu câmeras, equipes de filmagem. Teremos um Banda do Sol Live at Sorocaba em breve para comprar?
Então, a ideia da gente era e é ainda de fazer alguma coisa em material de DVD. Tanto é que a gente aproveitou, assim... Algumas captações de imagem a gente fez no estúdio, nos ensaios em estúdio. Da chegada do Billy, dos ensaios com o Billy no estúdio também. Fizemos dois clipes em estúdio também. Só que ainda está faltando reunir o pessoal, ver que caminho vai dar para isso tudo. E também a captação aqui, uma parte foi por conta da banda e outra parte foi pelo evento. Então também a gente tem que chegar em alguns acertos aí de todos que participaram para ver... Quem que são os pais das crianças aí, o pai da criança. Mas é um material, mas é um material muito legal. A gente está aberto que seja da participação de todos. O importante é ter esse material sendo divulgado, né? Mas a gente não tem que achar o caminho ainda. Está faltando se reunir para fazer isso.
Entendi. Vocês estão de férias, entre aspas? A banda tem ensaiado algum material novo? Vocês estão com ideias de... lançar um sucessor em breve?
Olha, eu acho que a gente tá numa fase assim, tentando ainda ver se a gente... Porque na realidade a gente fez o lançamento, mas não foi adiante ainda, né?
Uhum.
Então a gente tá sentindo falta de poder divulgar mais esse trabalho, mas a gente não tá achando ainda como, né? Por alguns motivos, tanto da vida pessoal, pessoal da banda, né? Uhum. Por exemplo, o Alex tava agora com um pouco de trabalho musical em São Paulo e apareceu uma peça de teatro para ele dirigir a parte musical lá no Rio Grande do Sul.
Caramba!
E ele foi montar essa peça lá e aproveitou, tá dando aula lá. Então ele tá ficando por lá, né? Até o meio do ano, que acho que agora em junho que vai ser o lançamento da peça. Ele tá fazendo a trilha sonora, vai tocar na peça. É uma coisa grande lá, em Gramado.
Caramba!
E acho que é um projeto grande que ele foi pra lá pra fazer. Quer dizer, não teve jeito, né? Profissionalmente ele tinha que estar pra lá também agora. Então, pra trazer o Alex pra cá, pra tocar com ele, pra fazer alguma coisa, precisa de algum evento e tempo dele também, precisa causar algumas coisas, né? Pra gente conseguir.
Sempre o tempo, né?
Sempre o tempo.
Entendi.
Ele tá esperando engatar alguma coisa maior pra poder reunir todo mundo, né? Isso que fica. Entra na fase das lacunas mesmo, né?
É complicado, né? Não é fácil.
Complicado.
Muito bem. Então, Fábio, eu vou pedir pra você indicar mais uma música pra gente encerrar esse bloco. E logo depois a gente voltar e já fazer o encerramento. Eu acho que. Bom, só que a resposta vai ficar pra depois, né? Então, indica mais uma música aí.
Então, vou indicar Som do Sol.
Olha só.
Já que você falou, vamos nela.
Então, aumenta o volume agora do seu fone, da sua caixa de som, do seu computador, e escute uma das 12 músicas excelentes que tem no CD da Banda do Sol, agora aqui no Broadcast.
Pode ser que o oceano
Muito bem! Fábio Fernandes, foi uma grande honra ter você aqui com a gente. Eu espero que o bate-papo desperte a curiosidade dos nossos ouvintes, que já conhecem o trabalho da banda. A gente já vem falando de vocês há bastante tempo. Com o apoio do Wellington, sempre, né? Ele que apresentou vocês pra gente e foi o responsável pra gente conseguir ir lá e assistir e fazer a cobertura, ver a coletiva de imprensa e tudo mais. Foi uma experiência muito, muito gratificante. Pra mim, principalmente, que todo mundo sabe que eu sou um fã do progressivo antigo, progressivo de raiz, aquele sessentista, setentista, e ver vocês tocando com uma orquestra ao lado do Billy Sherwood, que além de ser ex-Yes, ele tem na alma dele o DNA do som daquela época, né? Então, assim, foi uma noite muito especial, aquela que eu conheci vocês. Bom, queria agradecer a sua presença aqui no Procast. A casa sempre está aberta, sempre que vocês precisarem da gente, a gente puder ajudar em qualquer coisa. Estamos aqui para isso, né? Então eu queria aí que você deixasse o espaço está aberto agora para você fazer a sua propaganda, o seu jabá, né? E muito obrigado mesmo pela sua presença.
Legal. Bom, Ramsés, eu que agradeço, né? Porque você sabe que o progressivo precisa de espaço, e normalmente o espaço, não qualquer espaço, mas o espaço é especial de quem curta, né? Então a gente fica feliz, porque assim, é uma característica a gente tá curtindo o trabalho que faz e trocar ideia com quem tá curtindo, né? E é uma oportunidade muito boa. Eu agradeço muito. Acho que ele também tá aberto para quem quiser conhecer, conversar, saber da banda. Tudo para nós é uma honra. E agradeço o espaço que você abriu pra gente aí. O contato com a gente, pra gente, é o som do Dharma. Para adquirir o CD através do Wellington, né? E o MySpace da banda é myspace.com/bandadosol. E tem algumas lojas também, que na Helium, Baratos Afins, na Aqualung, da iHard também. E mais um local aqui que foi lembrado agora, é na Livraria Cultura também.
Maravilha, todos os links estarão no post desse podcast, então entra lá em podcast.com.br e cliquem, escutem o MySpace e comprem o CD, que eu falo que vale muito a pena. Tem fotos do disco no nosso Facebook, facebook.com/podcast. Então vocês vão ver lá os discos nossos, né, que estão autografados, inclusive. Então é isso. Então muito obrigado, Fábio Fernandes, legal, Banda do Sol. Aquele abraço e até semana que vem em mais um podcast.